Semana passada, vimos sobre o reformismo de uma forma geral, do Ravid, do Rav Lehmann, alguma coisa pelo menos, Rav Hildesheimer, todos os rabinos que na Alemanha lutaram para manter o judaísmo vivo. Vamos tentar ver hoje um pouco sobre os Estados Unidos e a Rússia, quer dizer, a Europa Oriental. Os Estados Unidos é um país que começou já com o pé direito, começou desde o início com democracia, um país que começou desde o início baseado na Torá, na Bíblia, e principalmente um país que desde o início tolerava, desde a independência tolerava todas as religiões. Como surgiu isso? No século XVII, depois da Revolução Puritana na Inglaterra, onde eles não conseguiram grandes coisas, eles começaram a ir para a Nova Inglaterra. E lá, eles tentaram montar o país que eles queriam transformar a Inglaterra. Na verdade, os puritanos diziam que essa viagem deles da Inglaterra para os Estados Unidos é a nova saída do Egito. Eles diziam que a Inglaterra é o Egito, o rei inglês era o faraó, o Oceano Atlântico era o Mar Vermelho, os Estados Unidos, Israel, os índios, os cananeus, os cananitas que moravam na terra de Israel. E eles, portanto, nada mais do que o povo de Israel novo que está saindo de um país para liberdade em outro. Assim, por exemplo, em 1621, que foi a primeira vez que festejaram o Thanksgiving Day, a princípio esse dia era para representar o Yom Kippur dos judeus. A princípio era para ser um dia de jejum, de reflexão, de reza. Depois acabou mudando completamente esse sentido. Eles queriam muito, na época, na Inglaterra, que mudassem as leis e adaptassem as leis de forma que a Torá esteja de acordo. Como lá não conseguiram, ao chegar nos Estados Unidos, as primeiras leis que fizeram nos Estados Unidos foram todas baseadas no Velho Testamento. Lógico, não podemos esquecer que eles só têm a Torá escrita, não têm a Torá oral. Então muitas coisas foram mal interpretadas e foram feitas de acordo com o que eles acharam, o que eles interpretaram. Mas não deixa de ser baseado, no fundo, na Bíblia e a boa vontade deles em querer basear tudo na Bíblia. A própria Bíblia era um livro muito básico nas grandes universidades nos Estados Unidos, nas grandes escolas nos Estados Unidos. Eles usavam muitas expressões em hebraico e até o próprio símbolo de algumas das universidades, os símbolos antigos, pelo menos algumas mudaram já o símbolo, os símbolos daquela época tinham hebraico no meio da escrita. Por exemplo, a faculdade de Yale tem escrito Urim Vetumim no meio em hebraico. Urim Vetumim era o nome sagrado de Hashem que estava dentro do peitoral do Kohen Gadol. Então eles colocaram, por que não sei, pergunta para eles, eles colocaram esse escrito no meio do símbolo deles. Esse símbolo acho que ainda é, não?
Ainda é?
Eu acho que sim. Esse é justo o que ainda é, foi fácil de achar. O símbolo de Colúmbia, por exemplo, mudou, mas ele tinha até o nome de Deus escrito. Se você procurar na internet, é capaz de achar. E a Universidade de Dartmouth também tinha um triângulo em cima. Esse, se não me engano, até achei, não quis imprimir, porque o nome de Deus está imprimindo assim. Mas tem em cima um triangulinho escrito Kel Shakai, dois nomes de Deus. A língua hebraica era muito incentivada dentro das universidades, tinham grupinhos de estudo de hebraico, tudo going. E muitas pessoas, por exemplo, nessa Universidade de Yale, faziam seu discurso no dia da formatura em hebraico. Os alunos podiam escolher entre três línguas para fazer os trabalhos da faculdade: latim, grego e hebraico. E, logicamente, que muitos daqueles que foram os fundadores dos Estados Unidos como um Estado independente foram pessoas criadas nesse ambiente todo. Como Thomas Jefferson foi criado desse jeito.
Desde
1600 e pouco. 1600 e pouco e depois já 1700 da independência. 1776. A história dos judeus lá começa bem antes. A história dos judeus na América começa em 1492. Muito bem. Cristóvão Colombo vindo para esses lados. Ele já trouxe um monte de judeus junto com ele. Em 1519, Hernando Cortés, no México, também levou um monte de judeus. Mais do que judeus, ele levou marranos. E não tem nem o que te dizer, que pouco tempo depois a igreja já estava lá, a Inquisição já estava lá, e muitas pessoas foram queimadas em praça pública na cidade do México. A história na América do Norte, Estados Unidos, começou, alguém sabe também quando? A história dos judeus nos Estados Unidos começou em que ano? Pelo menos com que acontecimento?
Independência?
Não, foi antes ainda. Muito bem, 1654 foi a expulsão dos holandeses do norte do Brasil. Exatamente, foram de Recife para Nova Amsterdã, que é Nova York. Eles chegaram lá em Nova Amsterdã e na época pertencia, o próprio nome diz, pertencia aos holandeses. O governador lá chamava Peter Stuyvesant e ele não gostou muito que os judeus estão chegando. Vieram 23 judeus para lá no começo. E ele tentou, de toda forma, começar a falar mal deles, eles são os inimigos do Jesus e outras histórias já conhecidas. E queria a todo custo que expulsassem os judeus de lá. Porém, uma sociedade holandesa de investimentos, onde logicamente tinha muitos judeus investidores, impediu que isso acontecesse e assim Nova York pôde ser formada, os brasileiros perderam Recife. Em 1776, no ano da independência dos Estados Unidos, havia pouquíssimos judeus nos Estados Unidos, algo em torno de 2 mil judeus. Esses judeus que moravam nos Estados Unidos apoiaram a independência, ajudaram, lutaram, morreram na guerra e apoiaram principalmente com dinheiro. Logo no finalzinho da Guerra da Independência, um judeu chamado Haim Salomon emprestou $200 mil para o governo e nunca mais viu a cor do dinheiro. Mais para frente, o John Adams, que no começo, e sempre, de uma forma geral, sempre elogiou muito os judeus, sempre falou bem dos judeus, dizia que, embora tudo isso, é difícil de gostar dos judeus. Por quê? Porque eu estou esperando o dia que eles vão se converter ao catolicismo e aí sim nós vamos poder viver unidos. Ele dizia, como um bom iluminista, que os judeus precisam também querer assumir essas novas ideias, coisa que nós já vimos o que deu na Europa. O fato de saber que ir para os Estados Unidos depende se você quer ser judeu ou não. Em outras palavras, os Estados Unidos estavam abertos a receber judeus, mas desde que não sejam tão judeus assim. Fez com que os judeus, de uma forma geral, não quisessem ir para lá. Não era um lugar que atraía. E por isso, em 1820, havia só 6 mil judeus nos Estados Unidos. E a coisa vai mudar daqui a pouco, a partir de 1830 é que a coisa começa a mudar, quando começam a ir para lá os reformistas. Os reformistas vão em massa, e aí vai começar a abrir um certo caminho para os judeus virem, embora ainda não. Ainda os judeus olhavam, viam que os Estados Unidos, como país, não aceitam muito o judaísmo. Os reformistas também não vão dar muita bola para quem quer se ir adorar, e, portanto, não há motivo para ir para os Estados Unidos. Em 1830, os reformistas foram, mas o resto da turma ficou ainda na Europa. Enquanto que, na Europa Ocidental, o iluminismo estava pegando bem forte, e principalmente o iluminismo napoleônico, que veio com a emancipação, onde estavam aceitando os judeus, na Europa Oriental a coisa não era exatamente igual. Não estavam aceitando os judeus ainda da mesma forma, embora iluministas, eles não faziam a mesma questão dos judeus que se misturassem com o povo. Nessa época, a maior concentração de judeus morava na Europa Oriental, mais ou menos 5 milhões de pessoas, que representava 40% do povo na época. A partir do ano 1791 até 1915, os judeus nesses países orientais foram colocados a morar num determinado espaço. Eu não sei se em português tem algum nome específico para isso. Em hebraico se chama Tchuma Moshav, o território de assentamento. Era o lugar que designaram para os judeus. Isso significa o lado mais europeu da Rússia. Lituânia, Ucrânia, Bielorrússia, Crimeia, todo aquele pedacinho ali, os judeus podiam morar, um pedaço da Polônia que pertencia à Rússia, todo aquele pedaço os judeus podiam morar. Para lá, ninguém. Todos os judeus longe de Moscou, longe de São Petersburgo, longe dos grandes centros russos.
E dessa época que vem o sentido da palavra Shteytl?
E é nesse momento que começam a surgir os Shteytls. Muito bem falado. É nesse momento que os judeus começam a ser empurrados até para fora dos campos, para dentro de cidadezinhas pequenininhas, e lá eles vão viver nos Shteytls. Como se fosse, como se fosse, como se fosse. Bom, quando se fala de um momento assim apertado para o povo, de sofrimento, surgem coisas boas também. Quando se fala de aperto, todo mundo se une. E por isso, nesse momento, as organizações de tzedaká, de caridade dos judeus, estavam muito, muito fortes. Dentro da coletividade havia aproximadamente 22% de pobres e os demais ajudavam eles. Ajudavam tanto que os russos fora ficavam olhando só. Eles se ajudam e nós não temos ajuda nenhuma. Vamos nos converter e vamos ser aceitos entre eles, também vamos receber uma ajuda deles. E nesse momento, os rabinos da região proíbem qualquer tipo de conversão. Eles perceberam que as pessoas vão se converter, mas não tem nenhum interesse no judaísmo, eles querem é o dinheiro dos judeus, porque vão ser os únicos que vão ajudá-los. Também não há o que dizer que a Torá começou a crescer nessa época. Lembra que no século anterior, no século XVIII, a Torá estava lá embaixo. Tanto é que surgiu o racismo. O Baal Shem Tov tentou incentivar que ensinassem a Torá para as pessoas lá de baixo e da camada social menor. Mas, o século XIX, a coisa mudou drasticamente. Como que mudou? No ano de 1803, o Rabbi Chaim de Volozhin, que era aluno do Gaon de Vilna, lembra o Gaon de Vilna? Gaon de Vilna, que era opositor a linha dos Hassidim, Rav Chaim de Volozhin resolveu que nós vamos mudar o sistema. Tem um monte de yeshivot pequenininhas em cada cidade, em cada state, tem umas yeshivot lá com meia dúzia de alunos. Vamos juntar todos aqui em Volozhin e montar uma super yeshivá. Ele mandou carta para todos os rabinos da região dizendo que ele está montando uma yeshivá a Yeshiva de Volozhin, e ele está convidando todo mundo a mandar os seus filhos para estudar nessa Yeshiva. Não precisam se preocupar, eu vou me preocupar para ter sustento e comida e estudo, tudo que é necessário dentro da Yeshiva. De fato, no final, a Yeshiva de Volozhin tinha 450 alunos da região. Mas, essa Yeshiva não durou tanto tempo. Durou aproximadamente 90 anos. Mas antes de poder falar como que ela fechou, vamos falar um pouco sobre um grande mestre que viveu também nessa época.
Isso no século
XIX. Então, em 1803 começou a Yeshiva do Rav Chaim de Volozhin. Quando ele faleceu, assumiu seu filho, Rav Yitzchak de Volozhin. E quando Rav Yitzchak faleceu, assumiu seu genro. Quem é o genro dele? O genro de Rav Yitzchak era Rav Natan Tzvi Yehuda Berlin, conhecido pelo acrônimo Netziv de Volozhin. Netziv, aquele, lembra quando eu falei sobre antissemitismo, nas férias, pintava aqui? Toda aquela ideia do antissemitismo, eu me baseei num comentário do Netziv. Esse Netziv de Volozhin nasceu na cidade de Mir, em 1837, faleceu em Varsha, em 1893, e ele se casou com a filha do Rav Yitzchak de Volozhin, filho do Rav Chaim de Volozhin, aluno do Gaon de Vilna. Quer dizer, ele era a terceira geração dos Rashi Yeshiva dessa Yeshiva, e assim terminou, a vida dele terminou. Basicamente, na Yeshiva, o que ele, qual era a forma de estudo dentro dessa Yeshiva de Volozhin? Era uma forma um pouco diferente dos outros lugares, voltando um pouco à forma que se estudava antigamente. Vocês lembram quando nós falamos sobre o Remá, das Moishe Yisraelis, que é aquele que escreveu o Shulchan Aruch junto, quer dizer, ele fez as observações do Shulchan Aruch do Rabbi Yosef Karo, o Código de Leis. O Remá, que foi um dos primeiros Zaharonim dessa época literária dos Zaharonim, o professor dele, o Rosh Yeshiva dele, foi aquele que desenvolveu uma nova técnica de estudo. Na época eu falei sobre isso, é uma técnica chamada Pilpul. Você pega, em vez de só estudar aquela Gemara que você está estudando na sua frente, você começa a estudar e começa a trazer perguntas ligadas a outros lugares e começa a montar todo um esquema em cima, que é uma forma de se aprofundar no estudo. O Gaon de Vilna era muito contra esse tipo de estudo. Ele dizia que não é assim que se estuda. Você tem que estudar com as pessoas na Yeshiva de uma forma mais simples. Estuda o que está estudando aqui e não começa a viajar. O Netziv impôs isso na Yeshiva de Volozhin para se estudar de uma forma simples. Uma coisa também muito diferente, que ele montou uma coisa raríssima numa Yeshiva, ele dava uma aula todos os dias da Parashá da Semana, que deviam ser espetaculares. O que aconteceu? Mais pra frente, os russos, e já vamos ver daqui a pouco que isso tinha parte dos iluministas judeus, começaram a impor que não está certo vocês só estudarem Torá na Yeshiva. Nós queremos que vocês tenham os estudos laicos também na Yeshiva, nós queremos que os professores tenham também diploma, e não tem muito sentido, principalmente para a linha de raciocínio dos judeus desse pedaço, que não é igual do Rav Hirsch, não tem necessidade que um professor de Torá tenha um título, um diploma de sei lá o quê.
Naquela época, o pessoal mais religioso só estudava unicamente a Torá e a religião, não tinha estudo laico, né?
Nesse lado da Europa, principalmente. Quer dizer, na Alemanha, nós vimos na passada que o Rav Hirsch incentivou a estudar também uma profissão.
Agora, a parte da Polônia, da Rússia...
Nesse lugar, não. Quando começaram a impor isso sobre a Yeshiva, o Netziv falou, não, aqui não vai entrar. E se vocês querem que entre, peça-se a Yeshiva. E foi exatamente o que ele conseguiu. Acabaram fechando a Yeshiva. Em 1892 fecharam a Yeshiva, o governo mandou fechar a Yeshiva de Volozhin. Quando fechou a Yeshiva, o Netziv também foi mandado embora da cidade. Primeiro ele morou em Minsk, depois ele foi morar em Varsha. e acabou falecendo 18 meses depois, é capaz até de angústia ou coisa parecida, ele ficou mal de saúde e acabou falecendo. Também isso deixou, impossibilitou ele de fazer o sonho da vida dele, que era ir morar em Israel. E acabou morrendo antes de conseguir fazer isso. O Netiv de Volozhin escreveu um comentário sobre a Torá, que é chamado Ha'amek Davar. E tem outros comentários dele sobre outras partes também. Ele tem livro de responsa, ele tem vários e vários livros. Provavelmente o mais conhecido e o principal é esse comentário dele sobre a Torá. Onde basicamente nesse comentário ele tenta encaixar as palavras dos Midrashim. Lembra que são os Midrashim? A Torá oral, parte histórica, parte moral, toda essa parte que está fora da Torá oralmente, ele tentava encaixar isso com os versículos. É de fato muito, muito legal o comentário dele, fora que ele também é muito atual. Ele tenta mostrar muito cada palavra da Torá para os dias atuais, levando, por exemplo, o antissemitismo, levando, sei lá, uma série de outras coisas que estão ligadas, não lembro agora de algum exemplo, mas várias coisas estão ligadas ao momento que nós vivemos hoje em dia. Nessa época também, no século XIX, teve um outro grande mestre chamado Rabbi Israel Lipkin de Salant, que é mais conhecido como Rabbi Israel Salanter. Eu mencionei ele semana passada. Quando nós falamos sobre o Rav Hirsch, eu falei que enquanto que na Europa Ocidental havia pessoas para escrever um livro de calibre na língua, e não só na língua, numa língua, em um linguajar super bonito, nos países russos, Rússia, Polônia e aquela região toda oriental, não havia quem soubesse escrever um russo bonito, ou até um russo, para poder escrever um livro para o povão. O Rabbi Israel Salanter veio para o Rav Hirsch e queria uma ideia do que fazer. E a ideia que surgiu lá era traduz livros daqui para lá. E aí o Rabbi Israel Salanter falou, tá bom, então vamos traduzir o livro do Rav Hirsch. E assim ele traduziu as 19 cartas do Rav Hirsch para o russo.
Porque estava escrito em alemão.
E ele traduziu isso do alemão para o russo com um goi, tradutor goi. Não havia ninguém lá que soubesse russo direito dos judeus. A não ser os judeus que já eram assimilados e já tinham ideias iluministas, que não iam topar traduzir um livro do Rav Hirsch. Bom, esse Rabbi Israel Salanter era muito conhecido pelo caráter dele. Uma pessoa muito dócil. Até uma das histórias famosas dele contam que era um dia de Yom Kippur. Todas as pessoas na sinagoga estavam esperando o rabino chegar, e o rabino não chega, o rabino não chega, estavam já começando a ficar preocupados. E uma mulher lá presente pensou, bom, enquanto o rabino não chega, já que está dando um tempinho até começar a reza, eu vou correr até em casa para ver como está o meu filhinho, que eu deixei em casa sozinho. Quando ela chega lá, quem está balançando o bercinho do neném? Era de trás do Salanter. Pelo jeito, indo para a sinagoga, ele deve ter visto a criança lá aos prantos e foi acalmar a criança. O Rabbi Israel Salanter percebeu que as pessoas estão estudando bastante Torá. De fato, está crescendo muito o estudo de Torá. Bastante pessoas estão estudando. Mas o estudo está virando muito intelectual. Embora a prática entre a pessoa e Deus pessoas estavam tendo, a prática entre as pessoas e seus colegas não estava havendo da forma correta. As pessoas não estavam tendo um comportamento ético entre uma pessoa e a outra. E por isso ele veio com uma nova ideia. Vamos começar, na Vestivot principalmente, o estudo de Mussar, estudo de ética. Vamos pegar livros da literatura judaica, livros de Torá, que escrevem e juntam e compilam todas essas partes que falam sobre o comportamento que a pessoa deve ter e vamos tentar fazer incentivar as pessoas a melhorarem a si próprias. Tem uma outra história também conhecida de Salanter. Quando se faz Neshilat Yadayim antes de comer pão, está escrito na Halakha que quem joga bastante água nas mãos tem uma longa vida. É bom para o pessoal fazer com abundância. Uma vez o Rav Israel Salanter foi na casa de alguém. O anfitrião trouxe para ele fazer Neshilat Yadayim. E ele pegou água, o mínimo que a Halakha exige, e jogou só o que precisa pela Halakha jogar. 86 ml de água em cada mão, acabou. Aí viraram para ele e falaram, mas Rabino, o senhor é conhecido como alguém que busca fazer as mitzvot de uma forma embelezada, bonita. Que negócio é esse? Por que o Rabino só está jogando pouca água? E ele então falou, embelezar as mitzvot às custas da mocinha coitada que foi buscar água no poço não está certo. Eu quero embelezar, eu que vou até lá buscar água. Então, lógico, fazer a mitzvah é para isso que ela trouxe. Mas agora eu também não vou exagerar, querendo fazer um embelezamento da mitzvah às custas do outro. Então, baseado nesse espírito, é que ele começou a incentivar o estudo de Mussar. O estudo de Mussar quer dizer uma série de livros. Já mencionamos alguns deles aqui, como Mesilat Yesharim, o livro do Ramchal, Rav Moshe Chaim Lutzato, que foi dos cabalistas do início dos Acharonim. E os próprios alunos, depois do Rav Salanter, escreveram um livro com os ensinamentos dele. No começo, muitas pessoas ficaram com medo, não aceitaram muito a linha do Rav Salanter, pensando que vai surgir aí um novo reformismo. Mas, com o passar de pouco tempo, perceberam que não é nada disso, é muito bem intencionado, não tem nenhum problema, e a maioria das yeshivot daquela região acabaram aceitando essas ideias e começaram a implementar esses estudos dentro da yeshiva. Então, yeshiva de Novardok, yeshiva de Mir, yeshiva de Slabotka, yeshiva de Telt, yeshiva de Slut, são as grandes yeshivot lá da região, todas elas acabaram pegando essa linha de estudos dentro da yeshiva. Então, fora estudar Gemara, fora estudar Shulchan Aruch, Halakha, tem também um horário por dia onde vai se estudar Mussar. Como a pessoa pode melhorar a própria conduta. No começo acharam, que ele está vindo com essas ideias de ética, será que ele tem más intenções? Mas depois perceberam que não tem nada a ver, ele tem ótimas intenções. Um dos grupos mais fortes contra esse movimento do Mussar eram os iluministas. Os iluministas lá, que eram chamados de Maskilim, esse é o termo, eram chamados iluministas desse lado da Europa. Judeus, judeus estamos falando. Estamos falando dos judeus. Eles começaram a não gostar dessa história. Desde quando eles agora vão ficar pessoas éticas, desde quando eles vão continuar cumprindo a Torá e as mitzvot, nós não queremos nada disso, pelo contrário, vamos destruir tudo isso, vocês têm que ficar igual os russos e temos que nos assimilar dentro do país onde nós vivemos, toda aquela ideia iluminista. E foram eles que começaram a incentivar o governo a fechar esse Vadi Volodi. Os próprios judeus. Como sempre. Infelizmente. Eles começaram a forçar a barra e conseguiram, como falamos há pouco, em 1992, fecharam a Yeshiva de Volozhin. Porém, no ano que fecharam a Yeshiva de Volozhin, durante quase 100 anos, havia muitas pessoas que estudaram lá, muitas pessoas bem formadas lá, que começaram a levar essas ideias e a forma, o modelo da Yeshiva de Volozhin para outros lugares e começaram a montar um monte de yeshivas menores, mas baseadas no modelo que tinha na Yeshiva de Volozhin. Um dos matzilim mais terríveis que teve lá era o Dr. Max Lilienthal, que nasceu em 1813 e faleceu em 1882. Ele foi colocado pelo Tsar Nikolai I como o ministro da educação judaica. Para quê? Um iluminista nesse posto, ele começou também a criar encrenca e a todo custo queria transformar os judeus. Lógico que isso foi feito de propósito, porque o Tsar também queria proibir que os judeus vestissem suas vestimentas, começaram a se vestir igual a eles, queria impedir o estudo da Torá, impediu. E foi essa época bem difícil para os judeus nos países russos. Em 1843, fizeram uma convenção de discussão de educação judaica, onde estava presente o Lilienthal, e do outro lado estava o Rabbi Yitzchak de Volozhin, o segundo Rav Shiva de Volozhin, e o Rav Menachem Mendel Schneerson, que era o terceiro Rebbe da dinastia Chabad. E os dois lá, numa discussão brava contra o Lilienthal, conseguiram vencer o Lilienthal, no debate. Venceram e conseguiram, de fato, melhorar bastante para os judeus a situação. O Lilienthal acabou indo embora e virou um rabino reformista em Sin City, em Ohio, nos Estados Unidos. As escolas que ele criou lá também não duraram muito tempo, depois de praticamente uma década todas elas se fecharam. Quando nós falamos dessa época difícil, é difícil de falar qual foi o pior tsar para os judeus. Porque toda aquela linhagem ali foi muito, muito complicada. O primeiro Nicolai I, em 1827, fez o decreto tão famoso dos cantonistas. Canton é a base militar. Esse decreto dizia o seguinte: todos os judeus, em 1827, o decreto dizia o seguinte: todos os jovens judeus de 12 a 18 anos vão ser confiscados das mãos dos pais, vão ser levados para uma base militar, embora ainda não vão servir, vão ficar lá tendo aula, e a partir dos 18 anos vão entrar no exército do Tsar e vão servir o Tsar durante 25 anos. Isso significa que aqueles poucos que voltarem vivos de todas as batalhas do Tsar vão voltar nem sabendo que eles são judeus mais. Tão pequenos foram levados, e não só que eles foram levados com essa idade, mais tarde eles acabavam levando crianças de 8 anos, crianças de 5 anos. E você pode imaginar a dor dos pais, tendo que largar os filhos, não podiam nem fazer nada no momento que vinham os policiais e levavam eles embora. Muitos pais, para tentar liberar os filhos disso, cortavam o dedo indicador dos filhos, para que eles não servissem mais para atirar e, portanto, não seriam levados para o exército. Ou outros tentavam subornar para conseguir liberar os filhos. E aqui vale mencionar uma história, já que falamos do Rav Salanter. Uma vez, vieram lá na cidade do Rav Israel Salanter e pediram para entregar uma criança. Precisavam para contagem, falta uma criança, tem que dar uma criança. E quem vai entregar o filho? Estava todo mundo vendo o que vão fazer. De repente, justo naquela sexta-feira, apareceu uma viúva com um filhinho. E os dois estavam tentando pegar dinheiro, arrecadar dinheiro para eles se sustentarem. Pegaram o filho dela e entregaram para o exército. No Shabbat, o Rabbi Israel Salanter estava lá na cidade. E a mulher veio chorando para ele. E começou a contar tudo o que aconteceu, que ela perdeu o filho e mandaram ele embora. E o Rabbi Israel Salanter falou: tá bom. De noite, no Shabbat, ele não fez nada. No Shabbat de manhã, terminou a reza e foi todo mundo para o Kiddush, na casa do Rabbi Salanter. As pessoas importantes da comunidade estavam lá. Todo mundo foi participar. De repente, Rabbi Israel se levantou, muito nervoso, e começou a chamar eles seus assassinos, sequestradores. E conhecendo cada pessoa que estava lá sentada, ele começou a falar para cada um: Você, quando chega a Sukkot, se preocupa em comprar o melhor etrog. Como que você é um assassino e você entregou aquela criança para o exército russo? E começou a atirar para cada um ligado a alguma mitzvah que ele sabia que ele tentava fazer da melhor forma. E falando, como que você, por um lado, faz isso e por outro lado, você entrega uma criança assim, uma filha, um filho de uma viúva? Quando ele terminou de dar bronca em todo mundo, ele se levantou muito bravo e saiu, e foi embora da cidade. Logicamente, Shabbat não pode sair fora de 960 metros da cidade, ele ficou lá, logo ao lado da cidade, na floresta, ele ficou lá. O resto do Shabbat, as pessoas ficaram em pânico na cidade. Como que, o que aconteceu? Imagina o nosso rabino ficar desse jeito, tão irritado, de fato nós fizemos uma coisa terrível. E não tinha alternativa. Eles tiveram que ir até o exército russo e tentar a todo custo pagar o quanto fosse necessário para que devolvessem aquela criança. E depois do Shabbat, uma pessoa mais corajosa da comunidade foi lá fora na floresta para tentar apaziguar e pedir desculpas para as falantes pelo que aconteceu. Então você vê que, embora ele era uma pessoa super bondosa, não tem nem dúvida, mas como era necessário ser bravo, ele era bravo e dava bronca nas pessoas. É nesse momento também que surge o famoso livro dos protocolos dos sábios de Sião. Documento super antissemita, mentiroso, obrigado, que dizia que a cada final de século, isso estava próximo da virada do século, todo final de século os judeus se juntam, se unem para ver como é que eles vão dominar o mundo no próximo século. Não precisa se dizer que muitas pessoas seguiam essa linha de raciocínio, como por exemplo o Henry Ford, fundador da Ford nos Estados Unidos, como não o Hitler, o presidente no Egito, Nasser, e o rei da Arábia Saudita, o Faisal. Mesmo hoje continua se vendendo esse livro, infelizmente. Se você procurar na internet, você vai achar um monte de sites que vendem, porque é democracia e etc, etc. Direito de falar, como?
Tem algum problema, eu acho que seria, porque a cara de comentário é maravilhoso. O rolê é super bem feito, né?
Pro ou contra? Então, infelizmente, ainda está forte esse negócio.
Não. Mas como é que passa isso? Como é que...
Nessa época russa, começou a ter pogrom um atrás do outro. Era um pogrom que não acabava mais, impossível de contar e chegar a um número de quantos pogroms teve na Rússia. Durante 4 anos, por exemplo, teve 284 pogroms. Uma coisa absurda. É interessante notar que poucos dos pogroms eram feitos de uma forma espontânea. A grande parte deles eram incentivados e organizados pelo próprio governo, dizendo sempre que os judeus são os culpados de toda a nossa miséria, e culpados da nossa economia, e culpados de todos os problemas da Rússia. O que é os pogroms? Parece que a maioria sim, porque é onde moravam os judeus. Do outro lado não tinham judeus. Então era mais nesse lado que tinha um pogrom, no outro que é judeu. É lógico que o motivo pelo qual a Rússia estava na crise que estava era a sempre corrupção, que nós tão bem conhecemos. Mas, para poder desviar a atenção da corrupção, os judeus são culpados, pronto, já está tudo resolvido. Depois que o Tsar Alexander II foi assassinado em 1881 por um anarquista que jogou uma bomba na carruagem dele, aí a situação dos judeus piorou mais ainda. Na época do Alexander III, que foi de 1881 a 1894, ele também acabou organizando um monte de pogroms, um atrás do outro, para não deixar o povo parar para pensar o que está acontecendo. É os judeus. Sempre os judeus, vamos manter isso na cabeça deles. Nesse momento, começa a surgir a única opção para os judeus: fugir. Não era ainda comunismo. Dá para fugir. Durante essa época do Alexander III, teve muita fome também. E morreram mais de 400 mil camponeses. Isso estamos falando de uma forma geral na Rússia. Esses que já sobraram começaram a ficar muito bravos com o governo e começaram a se juntar devagarzinho. Para 1905 tentar fazer uma revolução que não deu certo, e em 1917 conseguir finalmente impor o comunismo lá na Rússia. Quando Alexander III morreu, assumiu Nicolai II. E Nicolai II tinha que tentar colocar ordem na bagunça toda que teve na época do pai. E também não foi nada fácil, provavelmente algo impossível de fazer. Mais fácil era pogrom. E ele fez um dos pogroms que ficou muito famoso, o pogrom de Kishinev, que aconteceu na Páscoa. Foram 2 dias e o mundo, de uma forma geral, falou muito mal do que aconteceu lá. Porque temos que lembrar que o mundo era iluminista e no iluminismo não pode se agir dessa forma tão bárbara. Então, os grandes jornais, como o New York Times, falaram e despejaram tudo que tinham, como que na Rússia está acontecendo uma coisa dessas, embora todos esses iluministas que falaram tanto, 40 e poucos anos depois, fizeram a mesma coisa na Alemanha. Depois de 2 dias de pogrom, ele viu que já chega, já todo mundo está animado, já deu para perceber que o problema são os judeus, pode parar. E assim ele parou. Entre 1903 e 1907, foi uma das épocas de maior crise dentro da Rússia, e foi a época que teve esses 284 pogroms, onde morreram mais de 50 mil judeus. 1903 a 1907. Muita pobreza.
E na Europa Ocidental, que estava acontecendo? Iluminismo.
Também foi nessa época. Também foi nessa época.
Monarquia.
O que os judeus tinham para fazer para fugir dessa situação? Alguns começaram a se juntar aos anarquistas. Outros se juntaram ao movimento comunista que estava surgindo lá. Outros se juntaram aos socialistas. E outros fugiram. Começaram a fugir. De 1881 a 1914, cada ano saíam aproximadamente 50 mil judeus da Rússia. Totalizando 2 milhões e meio de judeus que começaram a ir embora. Para onde eles vão? Não tinha muitas opções na época. E eles pensaram, bom, se nós queremos continuar judeus, por aqui tem iluminismo, tem reformismo, talvez vamos tentar lá na nova terra, quem sabe lá dá certo. E assim os judeus começaram a migrar em massa para os Estados Unidos. Só que, embora num passado, na destruição do primeiro Beit HaMikdash, os babilônios tinham levado 10 mil judeus antes ainda de destruir o Beit HaMikdash, 11 anos antes. Eles levaram eles cativos para a Babilônia. E esses 10 mil construíram toda uma infraestrutura de Torá e mitzvot para poder receber, entre aspas, não sabiam porque que eles estão fazendo, mas eles acabaram depois podendo receber todos os judeus que foram exilados na destruição do Beit HaMikdash. aqui aconteceu algo muito diferente. Não havia judaísmo nos Estados Unidos para receber esses milhões de russos que estavam indo para lá. O que havia lá, a partir de 1830, só reformistas tinham lá. Nesse momento, agora, no final do século XIX, começo do século XX, havia 280 mil reformistas nos Estados Unidos. Foram eles que receberam esses russos. E, portanto, os russos, embora estavam achando que eles estão fugindo para um lugar melhor, eles não vão ter o tsar na cabeça deles, mas eles estão indo diretamente para a boca da assimilação. Em Israel, nessa época, ainda estava o Império Otomano.
E era pior.
Não estava acontecendo
não.
Nada especial, eles viviam
bem. E por que não? Só tinha tanto, não tinha estrutura, não tinha nada.
Era um lugar mais inóspito, como a gente fala. Não tinha nada.
E podia, não podia começar, né? Quer dizer, tinha muita certa conta. Mas,
de uma forma geral, sim. Começar do zero não dá.
É
mais fácil ir num lugar já pronto.
Plantar no deserto não é fácil, né?
Só para terminar, temos que falar sobre mais uma pessoa importante dessa época, Rav Meir Leibush, filho de Yehiel Michel. Ele é conhecido como Malbim. Meir Leibush ben Yehiel Michel, Malbim. Ele nasceu em Volin em 1809 e faleceu em Kiev em 1879. Quer dizer, todos eles eram contemporâneos. Metriv, o Malbim, o Rav Hirsch, o Rav Lehmann, quem mais nós falamos hoje? O Rav Salanter, todos eles viveram na mesma época. O Malbim perdeu o pai muito cedo, com 6 anos de idade, e ele foi criado pelo chefe do tribunal da cidade dele. Quer dizer, o rabino-chefe do tribunal judaico. Ele estudou bastante Kabbalah e ficou conhecido muito cedo como o grande gênio de Volin. Ele acabou sendo rabino de um monte de cidades, uma lista de cidades, 7, 8 cidades ele foi rabino. E os reformistas e os iluministas eram muito, muito, muito contra ele. E obviamente que ele era contra eles. Eles eram tão contra ele que tem um monte de histórias e gozações que faziam dele. E ele era muito perspicaz e dava uma resposta assim no pulo para eles. Tem também o fato que ele foi preso por causa dos reformistas. Eles conseguiram forçar o governo e delatar ele de alguma coisa inventada, conseguiram fazer com que o Malbim fosse preso. Depois que ele foi preso, ele foi solto pelo Moshe Montefiore, o grande rico lá inglês, que pagou uma fiança, mas ele foi obrigado a sair de Volin, que era aquela região da Ucrânia. Basicamente, ele tem um comentário também sobre todo o Tanakh. Também é um comentário fabuloso. Ele tem uma linha de raciocínio parecida com a forma que o Netziv faz, de pegar os Midrashim e tentar encaixar em cada versículo. Mas, lógico, que é outro comentário, não tem nada a ver. Também tem coisas muito, muito incríveis. E uma das coisas também que ele falava bastante é que a língua hebraica não tem sinônimos. Qualquer palavra que seja parecida, se você acha que tem o mesmo sentido, não tem o mesmo sentido. E ele tenta explicar isso no decorrer dos livros dele. E ele chegou a escrever um livro que traz 662 palavras, 662 sinônimos, que não são sinônimos. Cada palavra ele tenta explicar qual é a diferença entre um e o outro. Tem até um livro que foi feito no começo do século XX, não lembro agora o autor, eu tenho em casa, chama César Carmen, onde esse autor, sem computador, fez uma pesquisa em todo o comentário do Malbim sobre a Torá, e encontrou todos os lugares onde ele explica diferenças entre palavras, e fez uma lista, um dicionário. Quando você pega a palavra, ele te traz essa palavra e essa palavra, não são sinônimos, porque essa significa isso e isso, e essa significa aquilo. Ele escreveu também um livro sobre lei, sobre o Shulchan Aruch, código de lei, e escreveu um livro sobre medicina, um livro sobre um capítulo do Maimônides, do livro do Maimônides, do Rambam, no seu livro Yad HaZaká, o grande livro de leis dele. Tem um lugar onde ele escreve algumas leis ligadas à forma que a pessoa deve cuidar do corpo. E sendo médico, ele caprichou nessa parte. Então o Malbim escreveu um livro chamado Lei Le Trufá sobre esse capítulo do Rambam. Tudo merece uma aula no final. É interessante que esse conceito do Malbim, eu sempre acho que os três, o Malbim, o Nesiv e o Rav Hirsch, têm muito em comum nos comentários deles. Os três tentam de uma forma bem simples, mas bem profunda ao mesmo tempo, explicar a Torá. E tentam adaptar os midrashim, as palavras de cada versículo. E interessante que tanto o Malbim, o Nesiv não, mas tanto o Malbim como o Rav Hirsch têm muito isso quanto às palavras. Enquanto que o Malbim traz muito essas diferenças entre palavras, demonstrando que não há sinônimos em hebraico, cada palavra tem um significado específico, o Rav Hirsch também traz muito isso, diferenças entre palavras, mas mais ainda ele tenta trazer uma etimologia de cada palavra. Por que que essa palavra tem essa raiz? Essa raiz tem a ver com tal palavra? Porque tem alguma coisa a ver também com aquela palavra, e ele demonstra como palavras que têm um mesmo radical têm o mesmo sentido básico lá em cima. Isso é basicamente o que aconteceu na Rússia, e semana que vem, se vocês vão terminar o que aconteceu nos Estados Unidos a partir de então, e começar a ver um pouco sobre a nossa época, quer dizer, tanto os acharonim todos, toda a literatura que teve nessa época, e depois, se Deus quiser, para terminar falando sobre a lei judaica, como funciona.
Mas isso